Invasões Bárbaras, agora de volta no último bloco. E esperamos agora ouvir algo de verdade sobre...
Tudo que eu falei até agora foi de verdade. Mas enfim, agora falarei sobre a carreira dela neste momento. Bom, os Los Ectel... Calma, vai demorar um pouco de calma. Os Los Ex aparentemente encerraram suas atividades, porque não lançam nada desde o Pistola de Plástico em 2009, mas não também impede deles lançarem alguma coisa de repente. Mas o fato é que ela começou uma carreira solo, que já são 3 discos, um chamado Flores Como Gatos, de 2011, outro chamado Detrás del Vidrio, de 2013, e o Outono Negro, que é do ano passado, 2015. Esse último é um pouco diferente, um pouco mais simples, voz, não sei se eu me lembro do disco inteiro, mas acho que o disco inteiro é só voz e violão. Nos blocos anteriores, nós ouvimos faixas do seu disco do meio, o Detrás del Vidrio, que também é o que eu gosto mais. E nesse bloco, vamos ouvir uma faixa do último disco, Outono Negro. Outono Negro, exatamente. Sobre a vida dela, ela também é arquiteta. E eu acredito que esses intervalos, esse tempo que ela ficou sumida, que o Los Ex parou, foi o tempo que ela se dedicou à faculdade, estudou, deve ter trabalhado um pouco com isso de alguma maneira. Vem de uma família que não precisa exatamente trabalhar para sobreviver.
Foi um momento de rebeldia,
exatamente,
da família, resolveu não seguir os passos,
exatamente,
de todo mundo, resolveu ser arquiteta.
É o avesso de todas as outras pessoas, né? Enfim. Ela foi criada pelo pai, e o pai tem 101 anos, ela tem 40 e poucos, então você imagina que quando ela nasceu o pai dela já beirava os 60, foi uma espécie de pai-avô, né? Eu li ela falando isso em algum lugar, que as crianças na escola sempre falavam, ah, seu avô chegou, era o pai dela. O pai, um poeta tipo muito importante mesmo, e ela conta que ele lia poesia para os filhos na hora do almoço, e pediam para que eles ajudassem a encontrar as palavras que faltavam e tal. E ela foi criada também por outras pessoas, porque ela conta que o pai dela às vezes sumia e ficava tipo um ano sem aparecer em casa.
Sem dar motivo, sem dar notícia.
Talvez isso tenha servido de inspiração para as intermitências do Los Ex. A tia Violeta, que é de fato uma figura muito importante, assim como o pai dela, morreu em 67, pouquinho tempo antes dela nascer. Mas ela conta que foi uma influência muito importante na vida dela, porque o pai dela sofria muito com a ausência da irmã, eles eram muito próximos. E, bom, não tem na família, que eu saiba, antes dela, outro roqueiro. Ela que inaugura o rock na família Parra, assim. A ida dela pro rock se deu por influência de um irmão, que deu pra ela de presente um disco do AC/DC, ela conta. E ela disse que encontrou nas guitarras tudo aquilo que em casa ela não tinha. Então o rock cumpriu também sua função de rebeldia nesse caso. A princípio ela disse que se incomodou com o fato de ser mulher fazendo rock, porque não tinha muitas, e que as bandas que ela participava, ela sempre sentia que tava fazendo o papel de ser a mocinha bonita. Dá pra entender?
Sim.
Sim?
Não, perfeitamente comum.
E que aí com o Los Ex ela de fato conseguiu encontrar seu lugar e tal, numa entrevista que ela conta, ela diz pro La Nación da Argentina a seguinte frase: sinto que criei um certo espaço, ainda que a Violeta, tia dela, seja a roqueira por excelência. Embora não fizesse rock, mas foi absolutamente combativa e brigou com todo mundo que podia brigar no Chile. Ela abriu caminho para todas as artistas chilenas que existem hoje, mas eu também sinto que fiz a minha parte. Um outro detalhe interessante da relação dela com o pai, ela disse que sempre que começou a fazer rock e tal, ela tinha vergonha e não mostrava as músicas pro pai, não sabia como é que ele ia reagir. Embora fosse um poeta bem marginal, assim, ele ficou famoso por criar uma espécie de gênero chamado antipoesia, que se opunha a que todos os chilenos faziam, sobretudo
Neruda.
Exatamente. E ela depois foi descobrir que o pai dela, por conta própria, achou o disco dela. Ele já devia ter, sei lá, 70 anos nessa época. Não, 60, 70, 90 anos, sei lá. Quando ela tinha 26, quando ela lançou o primeiro disco. E ele usou o primeiro disco deles, do X, como disco de cabeceira por muito tempo. Colocava o disco pra dormir depois do almoço. Grunge, Seattle, tipo, quase um Kurt Cobain feminino cantando, e o veinho curtia. E que daí em diante ela começou a mostrar tudo pra ele, dava altos palpites e tal, e que ela ouve muito o que ele diz, corta as unhas do pé dele. Enfim, só pra dizer que eles têm uma relação bem bonita. E é isso que eu tinha pra dizer sobre Colombina Parra. Escutem que ela é bem, bem interessante, gostei de tudo que eu ouvi, vale a pena.
Não, esperamos que o ouvinte não tenha saído pra fazer outra coisa enquanto tocamos Colombina Parra nos blocos anteriores.
Exatamente.
Caso contrário, fique agora e escute
a faixa agora do último disco dela de 2015, que é um disco um pouco mais simples, como eu disse, voz e violão, mas é legal, tem coisas boas.
É isso, escutemos. Quase que eu falo em espanhol. Escutemos Colombina Parra com Regalo.
Hacerte un regalo y haber comprado yo la torta de chocolate. que el dueño del restaurante no hubiera tenido ninguna injerencia en todo esto, ni que nos diga dónde estacionar, ni que nos diga que el local se está cerrando. Chocolate, y que el dueño del restaurante no hubiera tenido ninguna injerencia en todo esto, ni que nos diga dónde estacionar, ni que nos diga que el local se está cerrando.
ما تروحش ما تروحش نبغي ما تروحش ما
Você ouviu Nar com Amélodique da França e antes Amine e Chad Bilal com Matloit. Amine, que é do Marrocos, Chad Bilal, que é da Argélia, e abrindo este quarto e último bloco, Colombina Parra com Regalo, ela que é do Chile, encerrando assim este Invasões Bárbaras. Antes que das suas considerações finais, eu só lembro aqui que eu esperava que Igor Costoli estivesse na gravação deste programa, especialmente pelo último bloco.
Por quê?
Porque temos Marrocos.
Sim.
Né? E temos uma cantora francesa muito interessante. Outro desafio de pronúncia, né? Porque quando eu vi a primeira vez, imagino um nome alemão, Nar.
Sim, não tem
até
nada
porque
a ver.
Tem o Narlader, uhum, da música, mas é uma cantora.
E é francesa.
E é francesa.
Minha consideração final, eu ouvi a sua programação atentamente. Você não sabe o que foi que uniu as faixas, eu também não. Mas, pelo menos o primeiro bloco, o senhor cumpriu um papel. As coisas estão amarradinhas.
Podemos dizer que o que uniu todos os blocos foi música.
Música, exatamente.
Que esse programa toca música.
Eu diria mais, se nós invertêssemos uma faixa de lugar e passássemos a Colombina Parra pro primeiro bloco, no lugar daquela banda ali do meio, como é que ela chama?
Tailândia, 25 Hours.
Teríamos um primeiro bloco absolutamente coerente. Mas ficou legal assim mesmo. Só isso que eu queria dizer.
Perfeito. Eu digo, como sempre, que isso foi um prazer inenarrável. E nos vemos na semana que vem. Até a próxima. Tchau.
Programa Invasões Bárbaras. Produção e apresentação, Guilherme Almeida e Thiago Borges. Técnica, Thiago França.
Invasões Bárbaras. Músicas para derrubar o império.